Então, aqui tá
Então,
gravando.
aqui está gravando, vamos gravar?
Ah.
Vamos lá, está gravando.
Bom dia! Estamos com mais um programa, uma das grandes entrevistas do Tutameia, sempre com uma personalidade, um estudioso, alguém que nos ajude, contribua para que a gente consiga entender melhor o Brasil que a gente está vivendo, o mundo que estamos vivendo. Ela é Eleonora
Ele é o Rodolfo.
e ele é o Peter Evans, que
Tá aqui, já
está
tá na tela.
que tá na tela e que está na Califórnia conversando com a gente pela internet. Agora a Eleonora vai apresentar. Muito obrigado pela sua participação, pela gentileza de estar aqui com a gente. A Eleonora
Prazer.
vai fazer a apresentação mais detalhada.
Bom, Peter Evans é um estudioso do Brasil, um profundo conhecedor da produção brasileira. Ele escreveu alguns livros clássicos para a gente entender o Brasil. Um deles é esse aqui, A Tríplice Aliança, que eu estou colocando aqui na câmera, As Multinacionais, as Estatais e o Capital Nacional, Desenvolvimento Dependente Brasileiro. A Tríplice Aliança era essa associação entre capital nacional, Estado e capital estrangeiro. Ele dissecou muito bem esse processo, é um livro, texto de qualquer pessoa que queira entender o Brasil. E um outro livro muito bacana que eu li, esse Autonomia e Parceria, que eu estou colocando aqui, né, Estados e Transformação Social, em que ele realmente disseca a importância do Estado no desenvolvimento dos países. Tem muitas outras coisas, e hoje a gente está aqui conversando com o Peter Evans sobre o Brasil, sobre o momento atual, né, e gostaríamos de conhecer, então, como ele está vendo essa situação atual. Boa tarde, Peter Evans, tudo bem?
Boa tarde, um grande prazer poder participar na entrevista.
Então, como é que você está vendo essa situação brasileira hoje?
Olha, eu estou pensando que a situação no Brasil atualmente é uma situação bastante triste, né? É uma situação em que passando uns 14, 15 anos de mudança positiva no Brasil, no sentido de aumentar o bem-estar das pessoas, vamos dizer, das pessoas comuns, das pessoas que não são privilegiadas. Depois desses 15 anos, parece que a situação política no Brasil está destruindo as possibilidades que esse progresso continua. Inclusive, eu acho que é uma vira-volta muito muito triste. Então, nós que olhamos o Brasil de fora, ficamos com um sentido de realmente pensar que devemos fazer alguma coisa, pelo menos para despertar a consciência que tem acontecendo no Brasil atualmente, alguma coisa que não é bom e que não é, vamos dizer, não tem nenhuma razão estrutural para que esse mudança tenha que ser tão negativo atualmente.
Então, vocês estão fazendo alguma coisa? O que que vocês estão fazendo nos Estados Unidos? O que que você acha que tem que fazer alguma coisa para alertar sobre essa situação de mudança aqui?
Sim, e a gente, claro que a gente não pode participar diretamente na política brasileira, mas a gente resolvemos publicar, espalhar um manifesto chamando a atenção ao fato de que Lula na prisão não é resultado de um processo legal que é confiável, que é resultado disso ou processos legais. Que esse Lula na prisão parece de ser uma utilização do processo judicial para fins políticos e, mais especificamente, para tentar reversar, para tentar derrubar esse processo dos últimos 15 anos. Então, nós estamos publicando esse manifesto. Eu acho que a Tuta Maia deve ter a cópia do manifesto. Nós estamos publicando, espalhando, e a resposta tem sido muito positiva. Tem muitas pessoas importantes nos Estados Unidos, na Europa,
O senhor pode citar alguns
respondendo.
exemplos?
Quê?
O senhor pode citar alguns exemplos? As pessoas que vêm apoiando.
Tem 300 pessoas lá no, na lista, várias pessoas estudiosas, famosas, etc. Mas eu acho que a coisa importante que esse manifesto é uma tentativa de compensar pelo fato de que a mídia no Brasil e uma boa parte da mídia nos Estados Unidos ou não está entendendo o processo ou está funcionando como auxiliar nesse processo judicialmente derrubar as mudanças que têm sido acontecendo no Brasil nos 15 anos. E eu acho que é muito perigoso no seguinte sentido, de que eu acho que resulta numa deslegitimização da democracia brasileira, do processo político no Brasil, que é muito perigoso. Perigoso no sentido de que pode faz muito difícil um processo normal, democrático no Brasil.
Comitês como o do seu grupo nos Estados Unidos e na Europa vem aparecendo em outros países da Europa, pipocando aí em vários lugares, na França, na Alemanha.
Exatamente, exatamente.
Por que que o senhor acha que isso vem ocorrendo? O que que leva essas pessoas, às vezes tão distantes do Brasil, a se mobilizarem, nesse sentido, em defesa da democracia ou em defesa do direito, de Lula voltar a ser candidato à presidência da República?
Olha, eu acho que o Brasil, nas primeiras décadas do século XXI, o Brasil virou realmente um tipo de modelo para as pessoas progressistas no mundo, no sentido de que, numa grande parte dos países do mundo, a população tá pensando que a vida delas não está melhorando, que a vida está piorando. Então, não quer dizer que o Brasil era um maravilha de tudo bom, mas o Brasil era um país em que as pessoas podem achar, olha, a minha vida talvez seja um pouquinho melhor do que era antes. E eu tenho esperança de que a minha vida, a vida das minhas crianças, dos meus filhos, a vida no futuro vai ser melhor ainda. Então, esse sentido de otimismo, de progresso, etc., eu acho que é muito importante e, infelizmente, não é tão comum no mundo atual. Então, o Brasil virou um tipo de país que as pessoas estavam pensando: olha, esse é um país que talvez mostra a possibilidade de uma mudança positiva na vida das pessoas, vamos dizer, das pessoas normais, não da elite, mas das pessoas que são da classe ou da classe trabalhadora, ou qualquer coisa que diz, mas as pessoas ordinárias podem achar que as vidas deles estão melhorando.
E que tipo.
Então, essa visão do Brasil, eu acho que gerou um interesse, uma atenção. Então, essa viravolta atual é muito penosa nesse sentido.
E que tipo de interesses foram prejudicados com esse Brasil crescendo dessa maneira, com alguma distribuição de renda, com ascensão dos mais pobres? Quem é que se insatisfez, ficou insatisfeito com esse modelo e provocou esse golpe no Brasil?
Olha, eu acho que, ao meu ver, pelo menos olhando o Brasil, a coisa mais importante no, na estrutura de poder no Brasil é o fato de que o capital financeiro, os grandes bancos, etc., o capital financeiro é tão bem sucedido. Tão bem sucedido no Brasil. As taxas de lucros, as taxas de juros, etc., são altíssimos no Brasil. Então, o setor do capital financeiro no Brasil está muito bem sucedido. Eu acho que deve ser um dos mais lucrativos no mundo, no mundo total. Então, esse grupo, claramente quer defender a posição tão bem sucedido que ele tem no Brasil. E eu acho que o governo Lula e ainda mais o governo da Dilma, da presidenta Dilma, foi começando para ser talvez uma ameaça, né? E então a presidenta Dilma claramente queria reduzir a taxa de juros, etc. E esse foi uma ameaça. Outra perspectiva mais geral é que o papel do Estado estava se tornando mais importante, estava tentando colocar mais recursos ao lado das pessoas mais pobres. Então, os recursos do governo têm que ter origem em impostos. Os impostos têm que ter tirado de pessoas que têm mais renda, etc. Então, o capital financeiro não gosta da transferência de recursos da elite para fins coletivos, para fins públicos, para esses projetos que beneficiam as pessoas mais pobres, etc. Eu acho que tem outro aspecto que é mais difícil definir, mas eu acho que também tem pessoas, tem grupos no Brasil que não são tão privilegiados, mas se sentem um pouquinho privilegiado, que eles se sentem que eles têm uma posição um pouquinho elevado, etc. Então, eu acho que eles também foi ameaçado pelo famoso empregada doméstica viajando de avião, né? É uma ameaça não sei o que, um sistema cultural, etc. Então, eu acho que tem esse aspecto que eu não entendo muito bem, mas que eu acho que se manifestou nos jornadas de junho, etc. Então, tem essa aliança estranha entre pessoas que não são tão privilegiados economicamente, mas se sentem um pouquinho com, não sei, uma situação melhor culturalmente, etc. Essa aliança entre eles, a grande mídia, e o capital financeiro. Então, essa é uma combinação que é muito muito difícil para contornar.
Hoje, já se completam 2 meses e 3 dias que o presidente Lula está na prisão lá em Curitiba. E hoje, exatamente, foi divulgado mais uma pesquisa eleitoral, né, para a presidência da República. E, para surpresa de ninguém, o presidente Lula está na frente, vence em qualquer cenário que ele seja apresentado. No segundo turno, vence contra qualquer candidato que eventualmente passe ao segundo turno. Como se explica isso? Quer dizer,
E só um detalhe, em segundo lugar, tá, que eles dizem que não sabem quem votar. Quer dizer, é Lula e depois as pessoas não sabem quem votar. Quer dizer, tem uma.
Ou seja, ao que parece, as pessoas querem votar em Lula. Ponto. Né? Como se
Mas eu
explica?
acho que isso não é tão surpreendente como você disse, no sentido de que não só as pessoas fora do Brasil, mas também as pessoas
Isso.
dentro do Brasil, eu acho que eles vejam a situação no, nas primeiras décadas, no, no, nos regimes do Partido dos Trabalhadores, vejam essa época como uma época em que a possibilidade de progresso, a possibilidade de vida melhor, etc., era começando a se manifestar. Então, eles, o Lula, especialmente o Lula, é um símbolo desse tipo de mudança social, dessas possibilidades positivos para a sociedade brasileira. E eu acho que isso mostra também o fato do perigo dessa estratégia de tirar Lula do jogo tem para o futuro na democracia. Se o processo judicial foi um processo com muitas provas tangíveis, muita gravação, não sei o quê, contra o Lula. Se tem evidência que o Lula deu esse privilégio àquela empresa pequena que tem apartamento e que recebeu o apartamento em volta, que tem provas tangíveis desse tipo, então as pessoas, é muito muito triste, mas é isso aqui. Mas que eu saiba, as provas contra o Lula são muito suspeitíssimas, no sentido de que são coisas indeterminadas, que não sei, ele foi envolvido na política, a política é corrupto, então o Lula deve ser corrupto. Esse tipo, realmente, me parece, não sou advogado, mas de um ponto de vista de raciocínio legal, me parece um papo furado juridicamente. Então, essa combinação de processo jurídico suspeitoso, duvidoso, e o fato de que Lula é tão importante para a política brasileira, esse é um conflito entre esse processo e o fé das pessoas têm nos processos da democracia, no, nas esperanças que as pessoas, principalmente as pessoas mais pobres, têm para as possibilidades do futuro no Brasil. E eu não sei qual seria o resultado se eles conseguem manter o Lula fora do processo político. Não sei os resultados da eleição, mas eu tenho muito receio. Então, isso foi um dos motivos para tentar despertar um sentido um sentido de perigo, não só no Brasil, mas no, na mídia internacional, nos fóruns internacionais também. Porque eu acho que o Brasil é um país importante, então não é pouca coisa se o Brasil. Opa, peraí, eu fiz alguma coisa.
Não,
Os
tá tudo
sinais aqui estão
bem, tá
tudo
tudo
bem.
bem.
Tá tudo bem no, na sua
Tá.
tela, talvez, mas na minha tela virou um pouquinho de problema. Ah, tudo bem.
Quer dizer,
Vamos para a frente.
se o Lula não puder participar, quer dizer, a democracia pode estar comprometida, pode haver também alguma convulsão social, pode ter alguma coisa que não se quer uma democracia, é isso?
Pode ter uma situação em que as pessoas achem, olha, a democracia não está funcionando, nós não podemos conseguir as nossas metas através da democracia, porque quando nós votamos num partido, num programa, então a elite descubra uma maneira de subverter esse processo. Então, se as pessoas perdem completamente a fé no, na de democracia, então isso é um problema. Isso é o grande perigo, eu acho, nessa estratégia de, vamos dizer, processo judiciário duvidoso, mudando fundamentalmente o processo político.
Por isso que há quem diga que, do ponto de vista das próprias elites, o melhor seria o Lula ser o candidato, porque ele teria essa condição de refazer esses fios desencapados aí que estão na sociedade brasileira.
Uma espécie de pacificador da nação.
O Lula.
Isso.
É.
Mas claro que se o Lula foi permitido ser candidato, se ele ganhasse, então ele teria problema, porque ele teria que cumprir com essas esperanças do programa, da população. Isso seria problema do Lula, do Partido dos Trabalhadores, seria um grande desafio para o Partido dos Trabalhadores, para o Lula, etc. Mas isso é um desafio muito melhor do que esse perigo de que toda fé no, no, na democracia desaparece. Porque quais são as outras possibilidades? Nenhum deles são bonitas, vamos dizer. São todas possibilidades feias.
Certo. Peter, muito obrigada. Não sei se você quer falar mais alguma coisa que a gente. E muito obrigada pela a sua entrevista aqui conosco. Se você quiser falar mais alguma coisa, diga lá.
Olha, eu queria agradecer vocês, não sou pessoalmente, mas eu acho que vocês estão desempenhando um papel muito importante nessa hora no Brasil e no mundo inteiro. Eu acho que a construção de uma mídia alternativa, de uma mídia que não é só o Globo. Esse processo de construir esse tipo de mídia é muito importante, e eu acho que Tuta Maia está desempenhando um papel importante nesse sentido.
Muito
A gente
obrigada,
agradece muito aí essa.
muito obrigada pelas suas palavras. A gente vai então acabar aqui o nosso programa com nós temos aqui a nossa um contrapoema do Augusto de Campos, né, que nos cedeu
Eu não, imagino que o
aqui.
senhor conheça, é um poeta concretista, um dos grandes poetas brasileiros aqui, e ele exprime sua visão de mundo pela poesia, a poesia concreta, e produziu uma série de contrapoemas que a gente agora vem usando como marca registrada de encerramento das nossas entrevistas. A Leonora vai colocar no ar. É o poema, o contrapoema Lula Livre.
Muito bom,
Muito bom,
muito
muito
bom.
obrigada, muito obrigada.
Obrigado.
Muito obrigada pela sua paciência conosco.
Obrigado a vocês.
Tá? E aí eu mando depois o link para o seu poder acompanhar e ver o que a gente andou fazendo aqui. Tá bom?
Muito
Muito
bom.
obrigada.
Muito
Um ótimo domingo para o senhor.
obrigado. Obrigado, tchau.
Tchau.